O caso do estudante de 13 anos que atacou colegas e professores com uma faca na manhã de segunda-feira chocou o Brasil e levantou mais uma vez o debate sobre como deve ser trabalhada a saúde mental de crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar.
O ataque que aconteceu na escola de São Paulo lembra outros semelhantes que já aconteceram no Brasil e no mundo, quando jovens invadiram o próprio colégio com a intenção de matar e sem um motivo aparente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicopedagoga Cassiana Tardivo. Bom dia, Cassiana.
Temos a Cassiana aí na linha. Ainda não?
Acho que caiu a ligação, tivemos um pequeno problema aqui com a nossa entrevistada.
Vamos tentar então um novo contato com a psicóloga e psicopedagoga Cassiana Tardivo, exatamente para falar com a gente sobre este assunto desde segunda-feira, com o caso do estudante de 13 anos que atacou colegas e professores, inclusive uma professora faleceu, a professora Tenreiro, de 71 anos de idade, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, e outras pessoas também, entre estudantes e professores, acabaram sendo agredidos e já estão em casa, já estão de alta, mas foi um caso que chocou exatamente pela violência. Não é a primeira vez que acontece no Brasil, mas é uma situação em que deixa realmente vulnerável o ambiente escolar. Voltamos então, temos agora a psicopedagoga Cassiana Tardivo com a gente para falar sobre esse assunto. Cassiana, muito bom dia.
Bom dia.
Como as escolas e os professores poderiam se preparar para enfrentar esse tipo de situação drástica em que fica claro o estado de confusão mental dos jovens em idade escolar?
Nós temos desafios imensos, né, no tempo atual, e acho que as escolas, professores, gestores, né, diretores, precisam de fato sentar para fazer uma análise desse fenômeno. Então, trazer a família para mais dentro da escola, oferecer, né, palestras, conversas, diálogos que possam instrumentalizar melhor os pais também, que se encontram na mesma situação. Num momento como esse, oferecer também apoio psicológico, de conversa, como ter recursos de comunicação, de linguagem, de diálogo dentro da sala de aula, onde se reúnem pessoas de pensamentos às vezes tão diferentes e esses conflitos se instalam.
Certo. Cassiana, um assunto que a gente está sempre em voga, né? A tecnologia. Como é que as redes sociais, o mundo digital, pode capacitar as escolas e alunos para combater essa violência ou pode até influenciar na geração de mais violência? Como é que você vê aí a ajuda da tecnologia nesse caso?
A tecnologia, ela está presente já no nosso cotidiano e não vai ter volta. Então, nós precisamos fazer o bom uso dela e o uso consciente. A tecnologia em só ela, né, nós vamos fazer uso de dispositivos e plataformas. Então, criar plataformas de capacitação, de cursos, de treinamento, isso sim é possível. Agora, o que os jovens e adolescentes, crianças consomem nas tecnologias, nas redes sociais, nesses locais, eles consomem discursos, eles consomem ideias, e isso também atravessa a escola e entra dentro da escola. Então, colocar, né, no plano curricular, no plano pedagógico, nas aulas, as conversas sobre o uso consciente da tecnologia. Como a criança adolescente, vendo o que ele vê nas redes sociais e na internet, como ele discerne essas vozes, como ele interpreta essas falas, como ele se mantém firme no meio, às vezes, de influências nocivas. Eu acho que isso é muito importante. Abrir espaço dentro da escola para ensinar as crianças e adolescentes a discernirem aquilo que eles consomem. E a família também ensinar a colocar limites de tempo e controle parental acerca dos conteúdos. Não tem só a ver com o tempo que a criança e o jovem consome, mas o que ele consome, o que ele vê lá dentro e de que forma ele é influenciado. Crianças e adolescentes ainda têm um cérebro imaturo, as redes socioemocionais deles são mais sensíveis, então eles são mais suscetíveis a essa influência, né? O comportamento que a gente chama de manada, e fortalecer os vínculos humanos, gente. Nós precisamos fortalecer os vínculos familiares, sociais, resgatar uma educação por princípios, tanto na família quanto na escola e na sociedade.
Nos últimos 22 anos, Cassiana, a gente viu aqui que foram mais de 15 ataques semelhantes no país. E aí, muitas pessoas acabam se perguntando, mas o que é que está acontecendo? De quem que é a culpa? É do governo? É da sociedade? Onde é que está? Qual é a causa disso ter acontecido? E por que tem aumentado muito o número desses casos, desses eventos nas escolas? E no ambiente em que a criança deveria se sentir segura, acolhida, e os pais em casa também, tranquilos, porque as crianças estão na escola. Essa é uma discussão que deve ser feita, né?
Nós temos que olhar para a complexidade do fenômeno. É multifatorial. A gente não vai poder falar que é um fator que determina ou que, de fato, aperta lá o gatilho para um fenômeno como esse. É multifatorial. Nós temos questões familiares, escolares, sociais, e tudo isso junto contribui para um cenário como esse. O que nós precisamos começar a compreender é que todos estamos envolvidos nessas causas. Eu falo sempre isso, pessoas são mais importantes que coisas. Enquanto, como sociedade, a gente dessensibilizar os jovens para a violência, promover, né, materiais, tudo que eles assistem hoje, gente, que está é a cultura da morte. Os jogos são violentos, as séries, filmes, e as pessoas dizem, sempre existiu, mas não se consumia como se consome hoje. Se consumia em menor quantidade, não era ativando todos os órgãos sensoriais, visão, audição, tato. Hoje eles colocam um fone, eles ficam horas consumindo tudo isso. Então, a cultura da morte está presente na nossa sociedade. As pessoas assistem horas e horas de memes, de acidentes, dando risada. Isso promove a dessensibilização nessas crianças e adolescentes, porque ela vai significar o mundo a partir das coisas que ela vê, né, que ela ouve, que ela experimenta. Então, nós precisamos proteger a infância e adolescente. É uma fase de desenvolvimento onde eles vão criar redes de significado para a própria existência, para a existência social. Então, nós precisamos sim blindar a adolescência, blindar a infância. Nós precisamos trabalhar com o conceito de vida, de proteção, de amor, de compaixão, de doação, de mútuo cuidado. E essas vivências, elas precisam ser oportunizadas tanto dentro de casa, com experiências mais saudáveis no lar, organizar os horários da família, as pessoas precisam voltar a comer juntas na mesa, ter diálogos mais profundos dentro de casa, as escolas precisam oportunizar essas experiências nas escolas, jogos cooperativos, conversas cooperativas, exercícios onde a própria escola pode também, né, cuidar de outras pessoas, experiências sociais que ajudem nessa troca humana e nesse cuidado. E eu tenho falado uma outra coisa muito importante. As universidades, elas precisam também criar pontes sociais, né? Faculdades de cursos de humanas precisam também se envolver nessa problemática, e os espaços de formação acadêmico precisam estar de fato a serviço dessas demandas e desses desafios atuais.
Cassiana, é o que a gente chama, então, de cultivar a paz, né? Disseminar a paz e não a cultura da morte, né? Entre as crianças e adolescentes na própria sociedade, dentro da família. E você acredita que o isolamento social, que foi incentivado, né, durante a pandemia da Covid-19, ele pode influenciar também no aumento dessa violência?
Eu acho que ele atravessou a nossa existência, mas dizer que o isolamento foi responsável, eu não consigo ver dessa maneira. Mas o que foi feito no isolamento? As crianças ficaram abandonadas, aumentaram o consumo dela de materiais que divulgam a cultura da morte. Como foi estabelecido a cultura dentro do lar? É uma cultura de paz? É uma cultura de acolhimento? É uma cultura de suporte? Se não é assim, então nesse período de isolamento, isso foi aumentado, ampliado, intensificado, e as crianças foram abandonadas. Então, houve uma negligência aí, e para não ficar tão pesada a palavra negligência, acho que uma distração. Nós piscamos os olhos e não dá mais para falar, ai, não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Tudo que uma criança ou adolescente vê, consome, vivencia, vai fazer parte da sua formação emocional, psicológica, mental, intelectual, e a gente tem que parar de relativizar tudo isso. Tudo que eles vivenciam é importante, e pais, educadores, professores têm que dar as mãos, e a gente precisa começar a dar importância para aquilo que eles estão consumindo. Nós estamos, sim, vivendo a cultura da morte em todos os nossos espaços, e a gente precisa pôr um basta nisso, né? Se a gente viver consumindo só isso, é isso que vai ser produzido cada vez mais.
Temos um desafio imenso, então, aí na Cassiana. Pais,
imenso,
educadores,
como sociedade.
Olha
como a indústria, né, do entretenimento está nisso também.
Ok. Cassiana, muito obrigado pela sua entrevista e as suas informações aqui à Rádio Senado. Um grande abraço, bom dia.
Bom dia, queridos. Tchau, tchau. Deus abençoe, mais paz e amor para toda a nossa sociedade.